Fala pessoal, Alexandre Pendino, vice-presidente da TOTVS. Estamos em mais um podcast Liderança Sem Filtro e hoje eu tô com a Gabi aqui com a gente. Seja bem-vinda, Gabi.
Ah, muito obrigada, Pendino. Sempre um prazer enorme estar aqui com você no quadro Liderança Sem Filtro. Muito bom. A gente está aqui com Marcelo Alexandre, CIO da Bravel. Muito feliz de ter você aqui, Marcelo, com essa trajetória enorme, né? Você viu por quantos setores e quanta coisa ele já fez, ó, Pendino?
Muito legal. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito bacana ter você aqui com a gente.
Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Eu tenho certeza que você é um bate-papo super agradável.
Passa super rápido, cara, o tempo aqui. Então, a gente vai tentar otimizar. A gente tá no YouTube, todos os canais. Então, queria aproveitar, contar um pouco de como você começou a trabalhar com tecnologia. Essa é uma curiosidade de todo mundo aqui. Como é que foi? Conta pra gente.
Cara, história interessante. Vamos tentar resumir, né? É porque é uma história um pouco longa. Na verdade, meu pai faleceu antes mesmo de eu nascer, né? Ele tinha uma fábrica de joias aqui em São Paulo e no Rio. Enfim, quando ele faleceu, ele já estava com problema, estava com sócio, faliu a fábrica. E aí, na divisão dos bens, ficou uma herança para mim e uma para o meu irmão mais velho do primeiro casamento dele. Por fim, fui criado com bastante dificuldade. Minha mãe teve que ralar, tinha eu e minha irmã. Eu fui criado na Coab 1, em Artur Alvim, conjunto habitacional. Enfim, e a minha vida toda esperando a herança, porque minha mãe deixou em juízo. Não tinha muita orientação tal, deixou a herança em juízo. E era uma grana boa. Meu irmão, na época, acho que comprou um apartamento frente mar lá no Rio. Parte da minha família é carioca. E carro, e etc. Então, você imagina um menino da periferia crescendo com aquele sonho, né? Vou chegar lá, vou ficar rico, né? Aos 18 anos, etc. E, enfim, e dentre vários sonhos que eu tinha na época ali para fazer 18 anos... Tava muito na época, né, do PC já montado, né, Windows 95, início da internet. E eu queria, dentro de várias coisas a ser adquiridas, um computador. E quando eu cheguei no Fórum de Santana, aqui próximo, eu tive a notícia que a herança virou pó. Por causa das trocas de moeda, ela não seguia, né, com a correção. Então, o dinheiro exatamente que veio da herança do meu pai só foi para comprar o meu primeiro computador, o meu primeiro PC.
Caramba!
E aí a gente pega aquele limão, né, e faz uma limonada, né? Então, dali veio a paixão por programação, comecei com Basic, né? E aí fui desenvolvendo, entendendo um pouco mais ali sobre o mundo da internet que estava nascendo, era a internet discada, né? Isso que eu falo, que a gente é um pouco velho, né? Já tem alguns anos aí na trilha. Mas a minha inserção no mundo de tecnologia, ela partiu, né, nos 18 anos com esse evento. E aí, obviamente, eu tive algumas outras oportunidades, acabei entrando no laboratório farmacêutico, foi minha primeira experiência profissional na área de tecnologia. Comecei com a gente brincação de fábrica, né, que limpava cabos, era um menino da TI, né, analista ali, júnior ainda, de infra. Depois eu acabei me identificando muito com o banco de dados. A biosintética, né, era a farmacêutica que eu trabalhei, fiquei alguns anos lá. E, enfim, fui aprendendo várias áreas lá, sistemas. Depois eu fui tendo um conhecimento maior. E aí seguiu, e aí foi avançando. A biosintética foi vendida para a Axê. Esse mundo de M&A, fusão e aquisição, me persegue desde a minha primeira experiência profissional, né? Impressionante. Aí eu fui trabalhar na Sabesp, a Fundação Sabesp. Nessa época eu trabalhava já com projetos. Quando eu saí da Bio, fui para a Fundação. E fui para o IG depois disso.
Caramba!
A gente anda bastante em tecnologia, né? Fiquei alguns anos no IG ainda. Era IG Best BR Turbo. Aí veio a segunda aquisição. A Oi Internet comprou a Brasil Telecom, né? Então houve a fusão da Oi Internet com IG Best BR Turbo. Participei também de todo esse modelo de fusão. E aí eu tive uma oportunidade para ir para o BTG. Aí trabalhei em duas investidas do BTG, a Brasil Pharma e a Estapar. Meu contato com a TOTVS veio daí, acho que foi em 2010, 2009, 2010. A sede da TOTVS não era aqui, era do outro lado. Então, foi meu primeiro contato com RP Proteus. Mas, enfim, fiquei nas duas investidas do BTG. Depois eu fui trabalhar num grupo nacional, que eram três negócios, uma distribuidora de MRO, uma empresa focada mais em defesas marítimas e suporte para portos, e outra era a construtora, a Constremac, né? Copab e a Constremac. Fiquei 6 anos lá. Lá eu virei C-Level. Então, passou uma jornada, né? Ainda como gerente e tal. Eu era diretor de operações lá. De lá, fui para a Pets, já um mundo mais conhecido aqui de varejo e etc. Da Estapar, perdão, eu fui para a Copab. Da Copab, eu fui para a Pets. Da PET tive uma oportunidade para ir para o interior de São Paulo, São José dos Campos. Eu fui trabalhar com educação no Poliedro. E jornada final, por enquanto, estou na Bravio, né, do Pátria. É uma distribuidora focada em higiene e beleza. Então, modelo de aquisição, né? Compra-se empresa, estrutura, integra esse negócio todo e depois parte para a venda. Né? Então, tentei resumir em 5 minutos aqui uma carreira de quase 30 anos.
Oh, deve ter muita história, né, Gabi, para contar, né? Mas bacana esse resumo, muito bom esse resumo. Também queria te mandar um abraço, pessoal do Pátria, né? A gente, o pessoal sempre tem teses interessantes, apostam no Brasil, apostam em bastante coisa, e a gente, no máximo que dá, a gente está em parceria com o pessoal do Pátria. A Totos também é uma empresa muito criativa. Mas passo para você, Gabi, fazer suas perguntas.
Não, e é uma trajetória super premiada. Você sabe que ele, ano passado, ó, eu dei uma estudada em você. Ele ficou aí num prêmio dos 100 mais inovadores executivos de TI. Tem vários outros prêmios também. Então, assim, várias dessas processos que ele passou, sempre muito reconhecido. E aí fico te ouvindo e pensando, né? O tanto que as tecnologias mudaram nesse tempo, ele trazendo a história do primeiro computador e hoje pensando digitalização de um processo de distribuidora que lida com logístico, país, caminhão, né? Outro, um tipo de negócio que vem muito do mundo físico. Como é, né, essa transição e tudo isso que você já viu na tecnologia e o desafio hoje, assim, né? Qual o principal desafio?
Ótima pergunta. O setor que nós estamos atualmente, ainda um setor a ser muito digitalizado. A distribuição no Brasil, ela é muito pulverizada, ainda são muitas empresas familiares, né? Então, empresas menores, com baixíssimo investimento em tecnologia. Negócio, o dinheiro é para sobrar ali com custo alto, né, de transporte no país, armazenagem, então fica pouco dinheiro ali para o modelo de tecnologia. Com isso, você pega um oceano azul, né, uma empresa como a Bravio, que tem um fundo forte por trás, que pensou em realmente já montar essa grande distribuidora, mas com um modelo totalmente digital. Não é fácil, né? É um mundo muito analógico ainda. O que as distribuidoras no Brasil chamam de digital é um negócio que o varejo tem há anos atrás, que é um appzinho de vendas. Quando você está focado ali em fazer a venda, vai um vendedor no estabelecimento com app, anota o que está faltando na gôndola, fecha o pedido e envia. Então, esse era o modelo digitalizado hoje que as distribuidoras têm no país. Esse prêmio recente que a gente ganhou, a gente montou um modelo já com uma inteligência artificial generativa e também um modelo muito forte de machine learning para fazer uma predição de pedidos. Então, a gente criou o motor de recomendação, né? Então, esse motor está interligado com o meu app do vendedor. O app ainda existe, tem o app do vendedor, tem o nosso canal de e-commerce e tem o WhatsApp e-commerce para conversação ali, tanto com o vendedor quanto com o cliente. Então, ele faz a predição, descarrega para o vendedor, ele tem capacidade de conversar com a IA, se está ok, não está, se pode trocar um item ou não. O meu próprio cliente também vai ter essa disposição em breve, a gente vai estar liberando essa feature para eles. Então, vai mudando um pouco o contexto da venda, que é o nosso objetivo é que o nosso vendedor em campo ele deixe de ser um tirador de pedidos e ele passe a ser, de fato, um consultor de vendas, entenda um pouco a mecânica da loja, do cliente, onde que pode agregar um novo produto, trazer realmente uma experiência melhor na condução da gôndola, etc. E tirando um pouco esse modelo muito manual de ficar tirando pedidos, né? Então, é um projeto legal, a gente está em piloto, agora rodando com alguns vendedores no país, né? E estamos com bastante expectativa aí de gerar. E o legal é que o motor de recomendação, a gente montou uma espécie de playground. Então, dependência quase zero de tecnologia. Então, os trades, a equipe de marketing e etc. consegue brincar nesse motor. Fala assim, olha, vamos colocar aqui um produto que não vende para esse cliente, mas vende nos clientes da região. Então, busca assim, esses produtos, coloca aí, a Machine Learning vai, trabalha, joga nessa predição e a gente começa a experimentar, trazer outros SKUs para aquele cliente que ele não está habituado a comprar. Né?
Ah, eu vou aproveitar e vou fazer duas perguntas em uma, já que a gente avançou para isso. Primeira pergunta, mais ligada ao que você trouxe, você acredita muito, então, nessa tese de inteligência humana com a inteligência artificial junto, na base dos dados. E conectando também com o que você está trazendo, qual que você acredita que é o papel do CIO? A gente ainda vê CIOs, né, preocupado com cybersecurity, ainda tendo máquinas on-premises, tudo. E eu estou vendo você é uma pessoa que já está muito focada no negócio e mais preocupado. Então são duas perguntas mesmo, essa pergunta mais da inteligência humana e artificial em conjunto, e esse uso e essa questão do CIO, o papel do CIO que a gente tanto discute. A gente teve aqui CIOs que já eram CIOs, viraram CEOs, COOs. Então, essa é a sua visão em relação ao CIO.
Bacana. Bom, com relação à inteligência artificial, eu acredito muito que ela continua sendo uma ferramenta. É um meio pelo qual o ser humano vai precisar ainda pilotar muitas vezes. Né? Então, se discute muito, né? Vocês são uma empresa de software, né? O que a gente vai fazer? Vai colocar um monte de IA para construir código? Tem limitações, né? Eu acho que sim, vai evoluir cada vez mais a isso, mas ainda precisa de um ser humano orquestrando parte de governança. Então, eu acho que o caminho é esse, né? Ainda o ser humano é que vai tomar as melhores decisões e as grandes decisões nas empresas, mas obviamente pautado com muito mais dado, mais sofisticação no modelo apresentado ali para a tomada de decisão e algumas tarefas, obviamente, muito operacionais que nós temos hoje na empresa. Eu acredito que a IA, sim, aí ela auxilia bem. Mas é um combo ser humano com um ferramental um pouco mais amplo com IA, né? A minha crença. Eu acho que esse negócio... Algumas empresas já fizeram a besteira de colocar um monte de agente na frente, depois viu que o negócio não é bem assim, retorna, né? Então, até mesmo no mercado hoje, você tem poucos cases realmente de valor agregado ainda de IA dentro do negócio, que traz efetivo retorno para o business, né? Você olhando ali no EBITDA, realmente um retorno significativo. Então, é uma tecnologia que veio para ficar, mas, de novo, é uma tecnologia. Mesma discussão na internet há anos atrás, né? Quando eu estava ingressando, né? Que eu falei quando eu comprei lá meu primeiro PC. Eu acho que essa é uma grande revolução da indústria de tecnologia, mas, de novo, é um meio, não é o fim. Com relação à carreira, o perfil de tecnologia do profissional de tecnologia, quando eu comecei lá atrás, CPD, era um cara quase das cavernas, né? Não podia conversar muito, dava a aguinha, o pão. O cara não conseguia falar de business, né? Ele era um tecnês muito profundo. As pessoas não entendiam o que o profissional da TI estava falando, ele não entendia o que o pessoal estava falando de negócio, tinha que ter um intérprete no meio do caminho. E eu acho que isso já mudou há alguns anos, né? E o papel do CIO hoje, cada vez mais, ele está totalmente inserido no business, porque a tecnologia, ela é o motor de qualquer negócio hoje em dia, né? O varejo era muito forte isso, mas está a indústria agora, distribuição, pô, saúde nem se fala, educação. Qualquer setor do mundo de negócios, hoje a tecnologia tem um papel central. Então, essa migração do CIO realmente na cadeira de C-level com mais discussão de negócio num board, participando de conselhos, se tornando CEOs, isso era uma cadeira muito exclusiva, ou de um cara comercial marketing muito finanças, né? Eram as carreiras normalmente que chegavam no topo ali para uma liderança de uma empresa. E hoje já não, você já vê o papel de um profissional que deixa de ser só técnico, obviamente a gente tem que ter uma bagagem profunda de conhecimento dentro da área de tecnologia, mas o pensamento é muito mais pró-negócio, né? Eu estou preocupado na Bravo como gerar mais negócio, gerar mais capital, menos riscos, né? Então, pensando no volume todo, crédito, distribuição, logística, vendas, né? Então, a preocupação é muito mais no business do que ficar bitolado. Ah, cybersecurity é super importante, mas você tem que ter profissionais focados ali para tomar a frente daquela pauta. Então, você olha o todo, mas sempre o todo olhando o negócio, olhando o P&L, olhando como que a gente alavanca o nosso negócio.
Tudo bem mais integrado, né, hoje em dia.
Muda muito, Gabi. Belas falas aqui.
E aí fico pensando, o que você acha que são as habilidades, né, comportamentais, humanas, que fizeram você chegar onde você chegou, que você recomendaria para alguém que está num processo, na trajetória de carreira, focar? Porque às vezes a gente fala muito de habilidade técnica e tem todo um outro lugar, né?
Verdade. Habilidades, eu acho que fundamentais para um líder, né? Primeiramente, ter a habilidade de ouvir. Eu acho que quanto mais você vai crescendo na sua carreira, eu acho que o ser humano ele vai perdendo essa habilidade de colaboração, de escutativa e etc., achando que as decisões dele passam a ser o centro do negócio. Eu sempre acreditei no poder do plural. Quanto mais eu ouço minha equipe, ouço os meus pares, ouço... Eu gosto muito, eu vou para campo. Estava falando um pouco antes de iniciarmos aqui, eu rodo o Brasil. Eu vou lá, eu acompanho o vendedor em campo, porque você precisa entender do negócio profundamente, entender as dores que estão na ponta, não está no escritório, aqui na Berrini. Ela está lá no Ribeirinho, a gente vende via fluvial, em Manaus, para aqueles cantos. Então você imagina as dificuldades que aquele cara tem para conseguir gerar venda naquele mercado, naquele local. E se você está distante disso, você não consegue, de fato, ajudar na liderança de evoluções, de mudanças de mindset dentro da organização. Então, um bom líder, eu acho que a escuta ativa é fundamental. Saber delegar, né? É importantíssimo você montar uma equipe e conseguir realmente delegar, dar funções e deixar essa equipe com mais autonomia para a execução. Então, acho que são elementos que quem está pensando na carreira realmente de liderança precisa se preocupar muito. Ouvir, delegar, fazer gestão de fato e usar, obviamente, muito dados a seu favor para tomada de decisão.
E aproveitando, a gente entrou na pauta, como é que você equilibra o seu dia a dia profissional, viajando, tecnologia, distribuição em 24/7, com família, vida pessoal, como é que se equilibra isso? Tem equilíbrio?
É difícil, né?
Existe esse equilíbrio?
Eu tava falando com um par meu semana passada, né? Tô gordinho, você fala assim, cara, você precisa se cuidar, né? Fazer um exercício físico, organizar melhor a vida pessoal, enfim, para você até não ter um piripaque e cair daqui a pouco, né? O ritmo é insano, mas eu gosto, então... A família, eu acho que é um ponto fundamental aí, porque se a sua esposa, seus filhos não entendem o que você está fazendo ali, a construção para todos, aí eu acho que você tem um enorme problema para administrar. Então, eu tenho um super apoio em casa. Eu tento manter o máximo de finais de semana, não é possível todos, mas o máximo de finais de semana com eles, né? Então, e de semana eu falo, semana me esquece, né? Talvez enxergue lá na meia-noite quando chega, ou 5 da manhã quando sai. Mas é um equilíbrio que é importante, porque no final do dia, o ser humano ele não tem caixinhas, né? Não dá para falar do Marcelo profissional, bravo, Marcelo família, pai, esposo. Você é um só. A gente, por muitos anos, as pessoas falavam, não, mas fala você, seu aspecto profissional... Cara, eu sou um só, né? Então, aqui dentro, rola sentimentos, emoções de tudo. Família, amizades, trabalho, aspirações, enfim. Então, acho o grande equilíbrio aqui é uma força mental mesmo, você saber dividir as coisas e ser muito organizado. Eu sou bem chato com isso, então eu tento programar minha agenda, inclusive pessoal. A gente faz lá todos os planejamentos com a minha esposa, falou assim, ó, final de semana que vem é a festinha junina da minha filha mais nova. Então, sábado é inegociável. Se tiver alguma coisa, eu vou largar e vou lá na festinha da minha filha. Então, a gente tenta equilibrar. Mas é difícil, né? 100% sempre é quase impossível.
Bom que eles te apoiam. Quer mandar um abraço para eles?
Ah, beijo para Vanessa, minha esposa, Sofia e Júlia, minhas duas princesas. Um beijão para vocês.
Que legal, né? É muito interessante. Essa conciliação ela é complexa. E é a primeira vez que alguém, acho que vem aqui, abre que tem agenda com a esposa. Eu tenho em casa também, então... às vezes você tem que organizar, né? Dia tal, hora tal, porque a gente acaba tendo uma vida super complexa e nem é nossa, né? Essa agenda. Mas, Gabi, deixo pra você suas perguntas. Você tem sempre umas sacadas muito boas.
Quando eles chegaram aqui, eles estavam comentando que ele toca saxofone. Eu tô ouvindo tudo isso pensando, e onde cabe o saxofone, né? Como fica? Que é importante a gente manter, né? Um dos nossos hobbies, esses...
Tá mais difícil hoje, o instrumento ele exige um tempo mínimo ali semanal de proximidade. Hoje já tá bem mais difícil, né? Eu toco agora bem esporadicamente, Mas na minha adolescência, eu aprendi sax com 14 anos, né? Então, eu fiquei um bom período que você não faz muita coisa, só estuda, né? Então, aproveitava e estudava instrumento também. Então, o sax ainda é um hobby que, de vez em quando, a família cobra. Às vezes, ah, você não vai tocar esse final de semana pra gente? Tal, tava sendo cobrado pelos meus sogros, principalmente. Você tocava antes, faz tempo que você não toca. Eu falei assim, nossa, preciso retomar. Mas foi interessante. Teve alguns episódios bacanas no meu casamento. Eu toquei pra minha esposa. Minha filha fez... Ela tá com 17 anos, a mais velha. Ela fez festa de debutante, difícil, um adolescente de 15 anos, né? Ela falou, não, pai, você vai tocar uma música para mim, para minha entrada. Então, foi bem legal, assim, bem especial. Então, mas é um hobby.
É, mas é importante nessas coisas que vão mantendo também a gente, né, com espaço mental para conseguir se dedicar a esse tanto e poder performar no dia a dia do trabalho, né? Que senão fica difícil, né, Pendino?
Nossa, aí tocar sax não deve ser fácil, não, hein?
Bom, eu estudei vários instrumentos quando eu era mais jovem, né? Eu ainda acho, eu toco um pouco de piano e tal, eu acho o piano ainda muito mais complexo do que o sax. É um instrumento que você tem harmonia, melodia junto e tal, né? Mas é um negócio interessante. Se vocês fizerem uma enquete aqui na TOTVS, eu não sei qual é a correlação de tecnologia com música, mas ela é muito alta.
Tem.
Ela é muito alta.
A gente não sabe por quê, mas tem. Realmente, não sei se é a matemática, se é a técnica, se é alguma coisa, eu não sei qual é.
É muito alto. Vocês vão ver que vocês têm várias bandas aqui que dá para formar aqui dentro da TOTVS aqui. É impressionante.
Pode ser também uma forma do pessoal desestressar, né?
Eu acho que começa por aí.
Pode ser uma forma do pessoal sair, tirar o estresse, porque tecnologia, as pessoas... Ela realmente tem uma agenda mais complexa. Você tem que saber o técnico, ainda tem que saber de negócios. Nosso dia a dia é puxado.
As pessoas, até retomando o tema, né, do papel do CIO, mas não só o CIO, né, é do time de tecnologia. Se você observar, o time que mais conhece o negócio dentro da companhia é o de TI. Porque ele tem que conhecer de tudo. Passa para os sistemas, pega os RPs, Proteus. Vai conhecer de finanças, de controladoria, fiscal, então, comercial. Então, o profissional de TI, na verdade... Ele precisa conhecer do negócio para poder transformar aquilo realmente nos artefatos tecnológicos dos sistemas para que eles rodem os processos sobre eles. Então, é o profissional que mais sofre, né?
Não, e lidando com mudanças muito rápidas também, né? Então, a necessidade de aprendizagem, de você se reciclar todo o tempo e aprender novas ferramentas e processos é muito constante, né?
E aí a gente tem mais ainda questões pessoais. Vou tirar uma sua aqui, Gabi, que eu peguei aqui. Você começou um trabalho voluntário, mentoria?
Eu realmente... Isso mexe comigo. Eu estou um tempinho agora, assim, consegui fazer a mentoria lá no Gerando Falcões, mas estamos fazendo na Brava. O C-Level faz com profissionais. Eu tenho um gerente hoje do Norte, internamente, e uma gerente também de RH que estão comigo, né? Eu acho que a mentoria, e principalmente falando do Gerando Falcões, né, que são jovens, periferia, geralmente com pouca visão ou esperança do futuro, eu tive uma história na periferia, então para mim isso faz muito sentido. A educação é um negócio que realmente muda a vida das pessoas, mudou a minha. Eu sempre fui focado em estudar, meio CDF e tal, mas... deixei de ficar em barzinho lá na periferia, ficar, né, nessa vida noturna, e isso trouxe aonde eu estou hoje. Sempre que eu posso, eu gosto de falar, principalmente com jovens, os mais novos, porque ali ainda você tem como plantar sementes ali na mente e mostrar que é possível, né? Que é possível ele mudar de vida. Eu acho que é um trabalho muito bacana e que eu acho que mais pessoas deveriam abraçar, porque a gente tem o que falar, tem o que apoiar, tem o que mostrar, né? Então... eu super valorizo isso.
Parabéns, é muito bonito mesmo.
Não, e é super importante, até para criar um ecossistema mesmo, né? Porque se a gente também não investe nas novas gerações, de onde vem, né, os futuros líderes? E legal você fazer isso também internamente dentro da estrutura. Imagino que seja desafiador fazer caber, mas que também você consegue ir formando legado, né?
Eu acho que todo esse level da Brave hoje são excelentes profissionais e nossa filosofia, né? A gente está deixando um negócio para ser perene. Então, o investimento em pessoas ali daquele negócio para que realmente seja uma distribuidora gigantesca com bastante qualidade. Porque é uma empresa de pessoas, né? No final do dia, o produto é detalhe. Vocês mais ainda, né? Aqui é serviço. Então, quanto mais investimento você faz no capital intelectual na tua equipe, melhor vai ser o resultado da empresa como um todo, né? Então, um negócio mais perene, e isso realmente é uma das bases que nós temos lá no C-Level da Bravio.
Tá, e chegando aqui no nosso final, passa rápido o tempo aqui pra gente. A gente sempre tem uma pergunta sem filtro. Já são dezenas e dezenas de CIOs que a gente fez essa pergunta. Como você disse, vocês trabalham com logística fluvial, né, no Amazonas, onde o cara chega só de barco para atender o cliente. Sem filtro mesmo. Que você entende que o papel do CIO? É melhor ele fazer um PowerPoint com BI e IA super bonito, integrado, ou conseguir entender essa realidade do Brasil, de como funciona a nossa logística, de como é a realidade desse país, né? Que tem pessoas lá na ponta que às vezes não sabem fazer um pedido. Para você, como você enxerga isso? É muito mais importante a gente estar inserindo nossas companhias nessa realidade brasileira ou estar ali criando esses dashes, indicadores para o comitê executivo da companhia?
Nada contra os dashes e etc., mas se você não entender a ponta, não entender o negócio, você não vai ter negócio para poder ficar mostrando o PowerPoint. Então, eu acho que o C-Level de qualquer companhia, ele precisa mergulhar na operação. Ah, mas quem está olhando o todo? A gente vai ter que olhar para o todo. Bem pago para isso, né? Você vai ter que olhar mais médio e longo prazo. É essa a qualidade que se espera de um cara que está numa cadeira decisória dentro de um grupo. Mas até para você olhar o médio e longo prazo da companhia, se você não entender na ponta o business... As dores. O tirador de pedido, o cara mudou a grama, deu ruim. Problemas de logística com relação às entregas, atraso na ponta, cliente fica sem mercadoria. Lembrando que a gente tem uma base muito grande numérica, que nós chamamos, que é o cliente que não tem estoque, é o mercadinho lá que, se não chegar o produto onde ele está, ele deixa de vender também. Então, o entendimento desse ecossistema todo, eu acho que é fundamental 1 milhão de vezes eu focar nisso e trazer, de fato, elementos que evoluam todo o nosso fluxo, o nosso processo dentro da nossa companhia, do que fazer um PowerPoint bonito, até porque eu nem sou muito bom nisso, né? A gente tem que pedir ajuda para a galera de marketing. Importante também no nosso caso, eu acho que assim, não desmerecendo, nós temos um fundo por trás. Então, você tem um conselho, que são pessoas... assim, muito fora da curva, mas não tão no dia a dia do negócio. Então, você tem que traduzir todo esse negócio em número, em resultado ali para o acionista da companhia. Mas, se você não conhecer o negócio, os seus slides ficam assim, aqueles slides que é só para inglês ver, né? Porque não transfere, de fato, a realidade do nosso negócio. Então, foco sem filtro, com certeza a opção de você estar conhecendo o Brasil, conhecendo o campo, entendendo as dificuldades. O Brasil ainda necessita e é muito carente de educação. Então, as pessoas não são tão qualificadas nas pontas, não por culpa delas, mas pelo o mundo como o Brasil é, as poucas oportunidades que essas pessoas têm nas pontas. Então, se você não se preocupar em trazer ajudas, trazer mecanismos que aquilo flua melhor, teu negócio não vai para frente.
E grato de novo aqui, eu já agradeci você pela clareza, é muito legal, né? Ver essa clareza da realidade. E a gente sempre diz aqui na TOTS que a gente acredita muito no Brasil que faz, e é basicamente essa tese, que é a tese do Brasil de realidade, da realidade, né, que a gente vê aqui. E eu tenho certeza que esse é um dos motivos da TOTS ter chegado onde ela chegou, porque ela acredita realmente no país, e a gente não tem vergonha, né, de, pô, realmente vai ter gente que não tem sofisticação para fazer um pedido, tem essa dificuldade, e é o papel, né, nosso papel é transformar esse país. Muito bacana.
Não, muito bom. E aqui também, né, chegando nos finalmente, a gente não poderia te trazer uma pergunta, uma provocação, que a gente tem uma biblioteca onde a gente vai coletando, né, aprendendo ao longo do quadro. Hábitos, leituras, se você quiser dar uma dica de um livro, um podcast, enfim, alguma coisa, um esporte, algo que você acha que é importante na sua rotina, na sua trajetória, no seu processo, para, enfim... fazer com que você seja a pessoa que é, a gente vai coletando aqui essas referências, passando para a nossa audiência aí.
Propaganda, primeiro podcast de vocês, né? Já colocar aí, eu acho que é bacana, porque vocês estão trazendo líderes aqui no Brasil, que faz, né? Gente que faz. E escutá-los um pouco, isso já abre um pouco a mente de quem está fazendo. Leitura para tecnologia vastas, mas eu acho que procuro destacar literaturas mais... Se a pessoa... Tecnologia tem dois caminhos, né? Ou você vai ser um cara extremamente técnico, especialista em algo e está tudo bem, está tudo certo. E graças a Deus tem pessoas muito boas nisso para fazer acontecer os desenvolvimentos e as coisas. E a galera que realmente entende que liderança é seu motivacional, é aquilo que te faz viver, te faz mudar o ponteiro. Liderança, principalmente, que é o caminho mais que eu segui da minha vida, literaturas importantes, mas saber e conhecer finanças, aí olha que interessante. O cara de TI, ele só fica procurando conhecimento técnico, vai ver sobre agente de IA, sobre IA, sobre RPs, sobre CRMs, etc. E ele pouco se importa com finanças, né? É fundamental um profissional que quer chegar no C-level, ele realmente saber ler um DRE, entender um balancete, conhecer um pouco mais de negócio, dos números da companhia, então isso é fundamental. E tem um hobby, música, eu acho que é um excelente hobby para um ser humano poder... Primeiro que ele vai ter um lado técnico e eu acho que mental, que é bem interessante, a música traz isso. Matemático, você ter uma rigidez de... Eu estudava, na minha época de adolescência, pelo menos 3 horas por dia do instrumento. Então, isso te dá algum modelo de você seguir realmente padrões e colocar isso como cultura. Então, acho que é isso, né? Leitura, obviamente, foco em algum hobby, preferência musical, se puder, brincadeira. E é isso.
Bacana. Para a gente finalizar aqui, a gente sempre faz uma pergunta numa linha de código. Qual que seria a sua frase final? Só teve uma vez, acho que fizeram uma linha de código, foi o Igor, acho, da Cogna. Ele fez uma linha de código mesmo, ele fez uma linha, Igor, lembro muito bem, mas uma mensagem final, não precisa ser uma linha de código, Igor. Não. O Igor fez realmente uma linha de código.
Falei, foi muito... Se você estudar, acreditar em você e saber que você é capaz de entregar, com as dificuldades do Brasil, com as dificuldades que não tem um mercado, etc., você vai ali pro sucesso da sua carreira e vai chegar lá onde você quer, tendo um end ali para completar com um commit.
Realmente foi uma linha de código.
Maravilhoso.
Alô, foi nota 10.
Obrigada, Marcelo. Foi um prazer enorme. Parabéns por toda a trajetória, muito inspiradora, né?
Eu que agradeço, gente. Muito obrigado, viu?
Valeu.
Valeu.
Obrigado, pessoal, por ter ficado até aqui. Muito feliz ter vocês com a gente.
E não esqueça de seguir o podcast na rede e ouvir todos os episódios anteriores em podcast.totus.com. A gente fica por aqui, então.
Um abraço.